minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
Quero trazer aqui algumas lições e reflexões no primeiro livro de Samuel. Para que a gente ganhe mais tempo, nós vamos trazer aqui algumas informações e ler aqui alguns versículos. No capítulo 1, vamos ler de 1 a 8. Está escrito assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subia este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, dobrada, porque ele amava, ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. A sua rival provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava, inclusive não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois de que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Todos sabemos desta história, só para fazer um breve resumo e trazer uma lição para as famílias, para as servas principalmente, que passa não só o problema de ser estéril, de não ter dado filho ao seu esposo e não ter sido ainda agraciada com a bênção de ser mãe. Com essa história que nós vemos aqui, o rumo de Israel é mudado. Por quê? Aqui com essa história de Eucana, o pai de Samuel, começou uma nova fase na história do povo de Israel. Samuel viria a ser profeta, sacerdote e também o último e maior de todos os juízes de Israel. Para você ter uma ideia do ministério, do serviço desse jovem Samuel, que começou bem cedo, através desse ministério e da sua mãe demorar muito em oração, ele ungiu o rei Saul, o primeiro rei de Israel, e depois dele Davi, o maior rei de Israel. E aí nós vemos que tudo mudou através de um choro, de uma lágrima, de um pranto, de incertezas, de vergonha, de irritações que pessoas causam àqueles que servem a Deus. O que nós podemos extrair deste período em que vivia Ana, Eucana, a irritabilidade dela, porque a sua, digamos, concorrente estava sempre tirando a paz, irritando, dizendo que ela era uma derrotada, que não tinha mais jeito, e a Bíblia diz que ano após ano ela ia lá. Então o problema era real. Primeira coisa que Deus, que estava dirigindo todas as coisas, Deus sabia de tudo, Deus sabe ontem, hoje, amanhã e eternamente. E nós encontramos aqui nesta palavra é que Deus, ele permite algumas coisas. E o próprio marido disse que Deus havia cerrado, e nós vemos que foi Deus quem cerrou, Deus que não permitiu até então que Ana pudesse conceber, dar um filho. Então era um problema, era fato, era real aquilo que ela estava passando, a vergonha e o vitupério. E nós sabemos, naquele tempo, como era não ter filhos. Então o problema de Ana, ela tinha todas as coisas para parar, desistir de adorar a Deus. Hoje talvez muitas mães, talvez muitas esposas, donas de casa, tenham sim motivos para parar, querer deixar de honrar a Deus com a sua perseverança, com a sua ação de graça, com a sua glorificação. O problema seu é fato, é real, mas uma coisa é real também: Deus detém o controle de todas as coisas, assim como Deus detinha. É Deus que estava naquele negócio de cerrar a madre de Ana. E assim nós podemos entender que, apesar de não olharmos lá na frente o porquê que Deus está fazendo isso, você precisa ter fé e saber que é Deus que permite algumas coisas para com um propósito muito maior. Um propósito muito maior. E nós falamos brevemente aqui sobre uma síntese, a partir daqui, o que mudou na história de Israel por causa de uma serva de Deus, por causa de uma oração, por causa de uma dedicação, de uma glorificação, de uma petição e de uma fé. Mesmo sendo envergonhada, a Bíblia diz que ela demorou em oração. Você, serva, que chora pelo um filho, chora pelo cônjuge, por um parente, chora para que Deus a honre em alguma etapa da sua vida, em alguma circunstância da sua vida, não sei se é um filho que você deseja, se uma bênção de o esposo ser um esposo que te ama acima de todas as coisas, que possa honrar você, amar você, um filho afastado, um filho que precisa de libertação e salvação. Todas essas coisas são fatos, são reais em muitas vidas de muitas servas, assim como a esterilidade era fato. E as coisas que nós vemos aqui, que um problema, ela não pôde realizar até então o desejo de ser mãe. E não apenas era para ela, não um desejo para ela. Não era um desejo para o seu bel prazer, tanto é que ela fez um voto com Deus que, se Deus a abençoasse, ela daria a sua bênção para Deus. Ela daria a sua bênção para Deus. Então, até então, ela não podia realizar o desejo dela de ser mãe. Ela também não podia realizar o desejo do seu marido de ter filhos, apesar do marido amá-la mais do que Penina. Ela não pôde realizar muitas coisas pelo simples fato de não receber uma bênção de Deus. Ela era muito amada pelo seu marido, só que, apesar de ser amada, você pode sentir no vazio. Naquele instante, só um filho podia preencher. E só quem pode dar vida, aquele que é a própria vida, é o autor da vida, o provedor da vida. Você pode estar sendo amada, você sabe que Deus a ama, mas você precisa de algo. Esse algo, quem pode te dar é o próprio Senhor. O Senhor é uma porção dobrada para a sua vida. Você pode ter circunstâncias que você não esteja sentindo falta de algo em alguma instância da sua vida, mas aquilo que você se sente vazia, você pode se demorar em oração, porque através da sua oração, da sua petição, do seu choro, da sua honestidade, apesar de estar sendo envergonhada, olharem para você, Deus ouve no secreto. E Deus, no tempo determinado, vai fazer você conceber, talvez não seja um filho, mas conceber a bênção que você esteja se colocando e pedindo ao Deus Todo-Poderoso. Todos nós sabemos, não é preciso ser repetitivo, que naquele tempo, não ter filho é não ter esperança, era ter vergonha. Ser estéril para os judeus era estar debaixo de uma maldição. É como se Deus tivesse amaldiçoado. Então as pessoas eram olhadas, as mulheres olhadas com, olha, é maldito, como se estivesse em pecado, na maldição. Para você ter uma ideia, uma outra serva do Senhor, Raquel disse para seu esposo Jacó, dá-me filho, senão eu vou morrer. Está lá em Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 30. Gênesis, no capítulo 30, Raquel diz, me dá filho, senão eu morro. Talvez você esteja com uma petição tão íntima no coração. E agora, se debruçando diante de Deus, você serva, você que trabalha, tem etapas de trabalho fora, tem etapas como esposa, tem etapa como mãe, tem etapa como serva na congregação. E você pede algo a Deus, Senhor, se não me der, eu vou morrer, eu vou sucumbir. E é nesse momento de desespero, nesse momento de angústia real, que muitas pessoas acabam se precipitando, muitas servas podem se precipitar. E temos que ter muito cuidado, porque quando estamos no olho do furacão e todos nós passamos, nós, se não vigiarmos, nós vamos, como diz o adágio popular, colocar as carroças na frente dos burros, ou seja, nos precipitar em palavras e também em ações. Outra serva que riu de Deus, Sara, o que ela fez? Ela entregou Agar, sua serva, para Abraão, alugando assim para que ela pudesse ter filho e saísse o vitupério. Como foi o procedimento de Ana? Como foi o procedimento de outras mulheres? Como deve ser o nosso procedimento, seu procedimento agora, serva de Deus, que está passando por um momento muito difícil, igual, pior, semelhante ao de Ana? Como deve ser, qual deve ser a nossa reação? Em primeiro lugar, é não se precipitar, porque Deus tem uma promessa na sua vida. Às vezes a demora, esperar a coisa muito difícil. E esperar a coisa muito, muito, muito difícil. O problema é esperar. A promessa já foi feita. A bênção Deus já decretou. Só que existe um tempo. O problema é entre a promessa de Deus e chegar à bênção de Deus. É nesse ínterim, é nesse percurso onde muitas pessoas se perdem, muitas pessoas se precipitam, muitas pessoas erram por estar sofrendo, sendo envergonhada, angustiada, atribulada. Mas qual deve ser? Qual deve ser a reação de uma serva, de um servo de Deus? Se você já se precipitou, querendo desistir, parar, falou algo que desagradou a Deus, também é o tempo de você agora, com suas lágrimas nos olhos, pedir perdão a Deus, que Deus é grande em perdão e misericórdia. Então, se precipitar, se rebelar contra Deus, não vai adiantar nada, porque Deus é soberano, Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. E sabe por que você ainda não alcançou? Talvez porque não é chegada a hora. Está trabalhando em você. Ana, ela não desistiu do seu casamento. Ela não abandonou o seu marido. E ela tinha tudo para fazer isso. Vergonha, tristeza, Penina irritando-a, envergonhando-a, mas ela não desistiu. Quantas pessoas, talvez vendo você sendo envergonhada, talvez um esposo ainda não cristão, ou até mesmo um cristão, mas que não trata você com honra, não trata você com amor, não trata você com educação, pelo menos. E muitas pessoas riem, zombam, e você fica envergonhada. E muitos até aconselham a você, por que você ainda continua? Mas você continuou porque você tem um Deus que fez promessa a você. É por isso que você não abandona o barco, porque Jesus está na tua embarcação. Ana, nós vemos no decorrer de todo o capítulo 1 que Ana não desistiu. Não desistiu. Ela não pediu a morte. Ele estava, sim, com um grande problema. Com um grande problema que trazia consequências para de profunda tristeza, de muito choro, diz aqui a palavra do Senhor. Chorava e não comia. De angústia, de amargura, a fome foi embora. Era fato. Mas ela não desistiu. Ela não entrou em depressão. Ela não pediu a morte. E se você chegou a um ponto assim, é porque você é diferente de Ana. Mas você sendo diferente de Ana, Deus está olhando para você. E você não é igual. Não é melhor nem pior, você é serva de Deus. Portanto, mergulhe na presença do Senhor, mesmo com choro, mesmo com pranto, mesmo o apetite indo embora. Não abandone onde você está. Não abandone ainda de todas as coisas. Não abandone a presença de Deus. A Bíblia diz que ela ia juntamente com seu marido Eucana, com os filhos da sua rival. Ela poderia muito bem, não, Deus não me deu nada mesmo, até aqui eu estou sem filho, eu sou estéril, Deus cerrou a minha madre, eu estou sendo envergonhada, até chegar lá no templo, eu vou ficar ouvindo piadinhas de Penina, então eu não vou adorar a Deus mais não. Ela não abandonou o templo, esse templo aqui não é templo físico, não abandonou a Deus, não abandonou o ministério maior nosso que é honrar, glorificar, exaltar, render graças ao nosso Deus. Ela não abandonou e oferecer a Deus sacrifício com lágrimas, com todo o seu coração. Não abandone o Deus que te chamou. Não abandone a sua congregação. Não abandone o chamado que Deus tem para a sua vida. Lute, ore pelo seu filho. Se ele ainda não nasceu, ore a Deus. Se o seu filho está com você, ore a Deus para que Deus o abençoe. Conselhos cruéis e pessimistas tem em todos os lugares e até dentro de congregações. Veja só, um sacerdote Eli, olha o conselho que ele dá para ela. Conselhos ímpios e errados vêm de todos os lados e de todas as formas. Por isso é que você precisa conhecer o teu Deus. Saber quando o conselho vem ou não vem do Senhor. E ela foi motivada por algo que ela queria, um problema que ela estava passando. Quantas vezes encontramos na palavra de Deus a expressão, o que queres, conta qual o seu problema? Ana estava firmada no templo, porque templo ali era a presença de Deus. Hoje a presença de Deus está aí onde você está agora. Se você chorar, dobrar os seus joelhos, demorar em oração o tempo que Deus determinar e ministrar no seu coração, você vai ter a sua alma consolada, assistida por aquele que está aí com você. O nosso Deus, ele pode todas as coisas. O nosso Deus pode todas as coisas. Lembramos mais uma vez há pouco sobre o livro da nossa irmã Solange Jabur, o testemunho que ela contou. Você tem de Deus o quanto você quer. E o que você quer? É para a glória de Deus? O filho, o problema a ser solucionado é para a glória de Deus? Você tem de Deus o que você quer. E o que você quer vai engrandecer, exaltar, glorificar, render graças ao Deus Todo-Poderoso? Deus esteja agora com você, serva, dona de casa, esposa, mãe, profissional. Quantas vêm problemas também no seu local de trabalho? Quantas estão em dúvida em tomar uma decisão? Você, a seguir o exemplo de Ana, Não é fácil num momento como esse não se precipitar, não vir conselhos porque você quer sair do problema. Ana não ouviu um conselho, uma palavra. Não desistiu, não fez biquinho quando o sacerdote disse: você está bêbada, essa hora. Ela podia ter, se fosse uma serva que explode, que não me toque, ela sairia correndo, não quero ficar mais aqui, mano. Nem sacerdote agora me entende. Deus não está nesse lugar, Deus não está aqui, não. Deus está ali. Deus está ali. Deus está aí onde você está agora. Deus está onde você está. Você pode ter tudo para desistir. Você pode ter tudo para parar. Mas nós temos exemplos na Bíblia que Deus socorre. Deus estende a mão. E fez com que Ana tivesse não só um, mas muitos filhos. Você imagina uma rival dentro de casa, provocando todos os dias? Isso é motivo para desistir. Às vezes a rivalidade vem dentro de casa, às vezes vem insultos dentro de casa, insultos no trabalho, às vezes insultos com vizinhos e você não fez nada. E você tem motivos aos olhos humanos, motivos para parar, motivo para desistir. Ana tinha aos olhos humanos, mas ela conhecia um Deus e não parava de sacrificar, de adorar, de oferecer a Deus o melhor. Até Eucana, com a palavra não maldosa, tentou fazer com que ela desistisse. Lembra o versículo 8? Vamos ler o versículo 8. Olha, ele amava, mas nem só pessoas que nos amam podem dar os conselhos bons que nós precisamos, porque nós temos convicção nossa no Senhor. Olha o que que Eucana, a Bíblia diz que ele amava, que ele amava. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ou seja, eu sou melhor do que 10 filhos. Você tem um sonho, mas eu sou melhor do que esse sonho para você. Ele amava, ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Versículo 5. Dava porção dobrada porque ele amava. Só que Ana tinha um sonho. Tinha um sonho. E Eucana, com boas intenções, nós cremos. Eu não sou melhor do que 10 filhos. A má interpretação que as pessoas fazem do teu sonho, do teu desejo, da tua angústia, da tua oração. Foi ofendida. Você é uma bêbada. Você está embriagada. Meu irmão, minha irmã, você que está vivendo uma luta na família, e o alvo desta reflexão, desta mensagem é claro para as servas, mas se aplica a toda a família, porque quando uma esposa é abençoada, toda a família é abençoada. Eu não sei qual a vergonha e vitupéria que você passa esperando algo do seu esposo, uma transformação, não desista. Eu vejo aqui nesta palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito. Orou ao Senhor, chorou muito. Ela demorou em oração. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito. Chorou, 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 chorou. Aí nós vamos para aquele versículo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus abençoe você, serva. Deus está olhando você. Deus está olhando para a sua vida, para a sua casa, para o seu choro, para a sua lágrima, e conhece qual o desejo do vosso coração. Que o Senhor conceda o desejo do vosso coração. E te abençoe e te guarde. No nome de Jesus.